Visto de Fora.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre com Banhonha Inigas e também com Olivier Bonamici. Sejam bem-vindos, meus caros.
Boa noite.
Uma semana dramática para Portugal, com a passagem da tempestade de Christine, absolutamente devastadora no centro do país, na zona de Leiria, também Coimbra e não só. Como é que vocês estão a observar o rastro de destruição e a forma como Portugal reage a este acontecimento?
Isto é um caos. Para mim a palavra é um caos, porque estamos a viver momentos dramáticos com esta mudança climática e realmente não estamos preparados. Mas o mesmo digo de Espanha, ok? Porque Madrid, o nevado foi incrível e paralisou-se todo ontem, não é? Sim. Sem escolas, sem universidades, as pessoas em filas imensas sem poder ir ao trabalho. Só que no caso de Portugal ainda é mais dramático, porque estamos a falar neste momento de meio milhão de pessoas sem eletricidade. As pessoas na zona de Leiria estão a dizer que ainda isto é muito pior que com o apagão do passado mês de abril. Uhum. E então, numa situação destas, que nos temos de habituar a situações assim, dramáticas, limites de temporais, de depressões, de incêndios, não sabemos reagir com a rapidez o Estado, ok? Com a rapidez que seria desejável.
Tem que se adequar aos novos tempos, digamos assim.
Sim,
Olivier,
sim.
Como é que tu observas este momento? Boa parte do país incomunicável.
Sim, mas isto podia acontecer em qualquer país. A questão, e aconteceu em outros países.
Sim,
a questão que me preocupa, há quem fala neste momento, uma expressão que eu gosto imenso, que é o carbofascismo. Eu não concordo muito com esta palavra, não é? Dos movimentos que negam e que as alterações climáticas, não é? Mas eu diria que estas pessoas têm uma responsabilidade para mim neste momento, porque perante os vários apelos da comunidade científica, eu admito que não entendo esta fábrica da ignorância. Não entendo. Não entendo como é que, perante todos os apelos dos especialistas do clima, que falam de alterações climáticas, dizendo que recentemente que disse na televisão portuguesa, temos de estar preparados para haver cada vez mais situações extremas de calor e do outro lado o que acontece agora. Portanto, quando as pessoas dizem, mas sempre aconteceu, ninguém disse o contrário. Sim. Mas quem é que disse o contrário? O que estão a dizer é que as situações extremas assim vão se produzir cada vez mais, com cada vez mais violência. E porquê que as pessoas não ouvem o especialista na matéria? Chama-se a agroecologia, a fábrica da ignorância, que é esta estratégia que visa a enfraquecer a opinião pública sobre o tema.
Mas não é só as pessoas, os políticos.
Exato, e infraestruturas também, não é?
Os políticos, porque têm-se de preparar um país para este tipo de acontecimentos.
Exato.
Quando há incêndios no verão, se houver um temporal, uma depressão, umas inundações no inverno, vão ser muito mais graves.
Certo.
Por quê? Porque o chão não está preparado para absorver toda a água tão rapidamente.
Mais prevenção e melhores infraestruturas.
Muita mais prevenção e melhores infraestruturas.
Bom, eu hoje vou inverter o programa, já que estamos a falar de um grande tema nacional da semana. Avançamos já para o tema nacional que tem a ver com as presidenciais. Segunda volta entre António José Seguro e André Ventura. Eu quero saber como é que vocês projetam e como é que observaram o debate deste da semana. Begonha, foi esclarecedor do teu ponto de vista o debate?
Foi uma loucura. foi um debate de loucos, onde tínhamos o Seguro a ser Seguro, não é? Assegurar um Seguro mesmo a dizer e a repetir inúmeras vezes: isto são as presidenciais, eu vou manter a calma, eu estou aqui a pensar no futuro do país. E isto não é uma campanha, digamos, para primeiro-ministro, para as legislativas. Foi esclarecedor, mas também vimos a contraposição, e isso para mim foi o melhor, Sérgio, ver como são dois candidatos totalmente contrapostos.
Certo.
Não têm nada a ver. São dois países, dois candidatos,
no
estilo, no pensamento. O Seguro, sem perder a compostura, num momento elegante, ele calmo, ou pelo menos a demonstrar, por dentro imagino que não, que estava calmo. E o André Ventura sempre a tentar que o Seguro perdesse a calma.
Exato. Que é uma estratégia comum, não é?
E a tentar interromper. Olha, até os nossos colegas jornalistas tiveram que chamar a atenção várias Exato. Vezes. Não me quero pôr no seu lugar, porque não foi nada fácil tentar moderar esse debate.
Apesar destas dificuldades de moderação, Olivier, alguém ganhou vantagem, do teu ponto de vista, neste debate?
Não, eu acho um debate um pouco aborrecido, de uma certa forma. Achei que a confirmação que o André Ventura é claramente melhor orador que Seguro, mas sobre isto eu acho que já é, para mim, ele é o melhor orador da política portuguesa. Para mim não houve grandes surpresas. Eu diria que eu vi um homem, José António Seguro, eu sorri de uma certa altura porque eu estava a ver o presidente da República. É engraçado que é.
Eu estava a saber em posse, senhor presidente.
Para mim já estava em posse. Tipo, seja, bom dia, senhor presidente. Dava vontade de dizer bom dia, senhor presidente. Não estou a falar a sério. Não. E quando eu entro no estúdio, ele vai dizer uma coisa que é um pequeno pormenor inacreditável. Sim. Ele vai dizer: bom, os meus pésamos ao militar, acho eu, que morreu, António, e também António Cheinho, não é?
Sim.
E uma declaração de um presidente da República. E a forma como ele fala isto. Bom, dito isto, ele faz para mim um erro, não tenho seguro, que eu espero que eu não comita. Depois da direção, porque ele vai ganhar, hein? Mas a questão que é, sobretudo, ter cuidado de não fazer o erro do Macron em França, é que ele vai ganhar com uma larga, grande margem.
Sim.
E não considerar que esta grande margem lhe é dada porque ele faz a unanimidade. Nada disto. As pessoas vão votar para ele, uma grande parte, não é para ele, é contra dele.
Contra. Sim. Um voto de rejeição e não.
Exatamente. Eu tenho que ter muito cuidado sobre isto. Muito cuidado sobre isto.
Mas vocês acham, para terminar este ponto, que de facto são favas contadas ou vai haver grande distância ou pode ser muito mais renhido? É que há. Uma parte substancial, aquilo que vemos das sondagens, muita gente que pode ficar em casa.
Bom, é? A sondagem da CNN, rapidamente, que eu sou contra a sondagem em Portugal, e não vou mentir, mais uma que não tem nada. Não, mas sou honesto. Mais uma sondagem surreal da CNN que dá 626, porque não calculo os indecisos, bom, surreal. E depois, uma coisa genial é que eles calculam os votos brancos e nulos, 5%, e sabemos que os votos não são contabilizados no total. Portanto, não se percebe nada desta sondagem, nada. Basicamente, há uma outra sondagem que é mais interessante, dá a André Ventura volta 30%, e eu acho que 30% para mim seria uma derrota André Ventura. Eu acho que a partir de 35-40, que eu acho que é 40, seria um grande resultado de Ventura, eu acho que ele pode ficar na casa dos 35, mas para mim sim.
Eu não vou falar de sondagens, como sabem, certo. Eu não acredito muito nas sondagens.
Sabe, vocês têm repetido isso
neste país.
Acho que pode ganhar Ventura.
Eu não digo nada. Eu acho muito difícil, não há nada impossível.
Tu acho que vai ser renhido.
Não, renhido, não sei, não, eu não acho nada. Eu estou a tentar avaliar e analisar que, evidentemente, o Seguro está a receber apoios das mais altas figuras dos diferentes partidos, como diz o Ventura da élite, mas falta o povo, por isso. Mas depois eu queria acrescentar aqui uma coisa que não falamos, e é que neste debate decisivo, okay, o único, nesta segunda volta, nesta campanha para a segunda volta das presidenciais, parecia-me que estávamos num debate de umas legislativas, porque, por exemplo, não se falou, nisso concordo com o Ricardo Costa, o que diz na SIC, concordo 100%, quando diz que não se falou de temas, por exemplo, de defensa, de temas de política internacional, de como reagiriam, que isso é fundamental nestes tempos tão difíceis, ante, por exemplo, um conflito, um problema a nível internacional, ok? Isso
faltou
é fundamental.
Para mim faltou isso.
E depois, possíveis resultados. Mais uma vez, tudo que se a votar no André Ventura, sempre há muitas pessoas que não reconhecem que votam no André Ventura. Mas também considero que o sentido comum nos portugueses, por lógica, como diz antes Olivier, e concordo nisso, muitas pessoas vão votar não tanto no Seguro, sino contra o Ventura. Exato. Mas o povo tem a decisão no dia 8.
Olivier, André Ventura ficou um pouco. Houve uma pergunta do Donald Trump, ele ficou muito incomodado sobre a pergunta, e o que me fez sorrir é que ele tem um ódio visceral tão forte ao governo espanhol que meteu no mesmo saco Donald Trump e a Espanha. Porque ele diz. Não, eu reouvi esta manhã.
Sim.
E ele diz o seguinte: ele diz, então, fazendo a pergunta sobre o Trump, ele diz sim, Portugal tem que ter uma posição de firmeza. Com toda a gente, com a Espanha e os Estados Unidos. E achei genial, que é o ódio dele. O ódio, porque o sistema de direito, o ódio para abater é o governo espanhol, número um na Europa. E o ódio é tão grande contra o governo espanhol que eles metem no mesmo saco, é engraçado, que a Espanha para eles é que no fundo lá deles é o alvo a abater.
Vamos então falar de Espanha, vai ser o tema principal do debate sobre a atualidade europeia neste Visto de Fora, uma parceria Renascença, Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Falemos então de Espanha. O governo espanhol regulariza mais de 500 mil de imigrantes sem votação no Parlamento. Begoña, quais serão os efeitos desta decisão unilateral, digamos assim, do governo espanhol?
Vamos a isso. Primeiro, porque agora? Ok? Nós somos analistas.
Boa pergunta, porque agora?
Da atualidade internacional, visto de fora, sim, ok? E nacional. Porque agora? Por que não há 19 meses? Porque há 19 meses, não sei se sabem os nossos ouvintes, isto nos explicou nos mídias portugueses, que estava numa gaveta do Palácio da Moncloa há 19 meses. Isto ia até a oposição, o Partido Popular, e também os seus sócios de governo, do Partido Socialista, os independentistas, os nacionalistas, tinham apoiado esta regularização, ok, que pretendia o governo espanhol. Isto ficou na gaveta. Mas agora, como estamos com o desastre de Adamus, onde se está a ver que vai haver consequências políticas...
Ou seja, é uma manobra de diversão.
É uma manobra, sim, mas eu acho que é muito positivo. Atenção, isto não tem nada a ver com o que realmente significa poder regularizar estes mais de 500 mil de imigrantes, aproximadamente os dados que está a dar o governo oficialmente, que estão em Espanha. Atenção, estamos a falar de pessoas que há mais de 5 meses, isto é importante dar este dado, que residem em Espanha. As autoridades têm informação que estas pessoas ainda não têm os papéis em regra, mas estão a trabalhar sin papéis, é dizer, están a traballar sin contrato, por exemplo, cuidadores, sí, pessoas que están a dar conta de dos nosos pais, avós, pessoas de idade, pessoas que facen as limpezas en casa, pessoas que traballan na construção. Então,
que
o que pretende o governo
fala,
é regularizar algo que todos os, salvo a Vox, a extrema direita, o resto dos partidos en España concordan con isto. O que non concordan, e o está a acontecer con o PP, okay, é que agora, porque isto agora, quando se poderia ter feito há 19 meses.
Essa questão interna, exato. Vamos perceber contigo, Olivier, a Espanha está quase em contraciclo com a Europa, porque vemos governos que têm uma posição anti-imigração. Quem é que está certo?
Não é bem assim. Discordo um pouco com esta ideia de que a Espanha é única, assim, única talvez no sentido de ter avançado com esta regulação em massa.
É isso. Agora, é isso. Agora, nesse sentido,
a pergunta. Estive a rever esta manhã também as declarações de alguém que disse o seguinte, que a União Europeia e o tal país precisam de imigração, de imigrantes. E depois disse, mas espera aí, os tempos bem mudaram, foi a senhora Meloni. E, ou seja, ela que foi eleita, na altura, um discurso um pouco contra a imigração, agora ela vai dar 500 mil vistos de trabalho na Itália nos próximos 2 anos. 500 mil vistos de trabalho porque não há mão de obra. Portanto, isto eu acho que não é tanto uma questão ideológica na Europa neste momento, há um problema de mão de obra. Nem fala de questões de natalidade. Bom, porque a Espanha, em França, há um problema neste momento. Mas na Itália, e não só, em outros países europeus, há um problema de mão de obra. E é evidente que não é preciso fazer alguma coisa. E, de facto, a Espanha, neste momento, lá fora, é visto como uma espécie de exemplo. Porquê? Porque os números da economia espanhola não são maus. Certo. De facto, isto são factos. Resta saber se apenas e só por causa da questão da imigração, isto é outra questão. No entanto, para mim, é uma questão de lógica à mão de obra. Apelamos aos imigrantes para que eles também possam contribuir para a segurança social,
certo,
e dar mais dinheiro.
Exatamente, que é o caso, que este caso é o caso de Espanha, porque assim, se eles ficam regularizados, tem toda a lógica, vão contribuir a segurança social,
então,
e os seus empregadores.
Begoña, deixa-me fazer esta pergunta. A longo prazo, mesmo aqueles, perante os efeitos que se poderá ter na segurança social espanhola, aqueles que hoje contestam a imigração, isto pode ser o clique para haver uma outra visão de alguns setores sobre a regularização de imigrantes num país?
Sí, no, pode ser un clic para que as cousas se teñen de facer ben, uh-huh. ok? Porque neste caso, a ti, os propios empregadores, si teñen a persoa a dar conta doutra nunha casa sin contrato, pois non pode ser, por exemplo, é dizer, si tú estás a explorar a unha persoa sin contratar, pois, lóxicamente, as coisas deben estar regularizadas. Exacto. E depois que teño aquí un dado que é interesante para os nosos ouvintes e que estamos a falar, según os dados do Instituto Nacional de Estadística Español, é dizer, dados totalmente oficiais, sí. En 2025 eran quase 10 millóns as persoas regularizadas en España, residentes en España, oficialmente, que tiñan nacido fora de España, ok? Cada vez son máis. E desta regularización que se vai facer, 85% son, non son magrebis, son cidadãos da América Latina. Certo. Como ben saben, nós temos moita proximidade e acollemos, sempre acollimos moito ben os cidadãos da América Latina.
Onde eu discordo é a questão que discordo desta visão da Espanha num aspecto que é a questão quando os espanhóis dizem, o governo neste caso, diz que está provado que é benéfico para esta questão da imigração. Eu não sei onde é que eles vão buscar isso, que é a questão que é, pode ser benéfico porque ela está precisando de mão de obra, ou seja, uma questão mais pragmática. Agora eles se esquecem de dois pontos, que para mim a Europa tem que ver. Primeiro, a questão de identidade. A questão da identidade ela é importante neste momento junto das pessoas, que é acolher 500 mil pessoas assim de repente num país que já onde o sistema de direitos está super elevado, significa o mal-estar dos espanhóis e não só, sobre a sua própria identidade. Este é o primeiro ponto. As pessoas têm que estar bem integradas, têm que haver as condições para a boa integração. Segundo ponto importante para mim, que é a questão dos ordenados. Houve um estudo interessante esta semana em França sobre os benefícios, se ou não, benefícios da imigração. Uhum. Resultado do estudo, os benefícios são, não é nem positivo nem negativo. Uhum. Porque, de facto, há lados positivos, isto é óbvio, mas o lado negativo tem a ver também com a questão dos ordenados para as pessoas menos qualificadas. Claro, porque vamos imaginar que tu vais acolher 500 mil pessoas em Espanha, ou em Portugal igual. Vamos imaginar, esta regulação é massa em Portugal. Mas depois, as pessoas que trabalham na restauração, os portugueses já mal pagos, isto vai fazer, como é que vai ser o nível dos ordenados deles?
Ou seja, a Europa vai estar de olhos postos na Espanha nos próximos tempos.
Coisa... Os provam isto não é ideologia. Eu repito, isto não é ideologia.
Mas há uma coisa que diz Olivier e que tem de ficar muito claro cá, e aqui não se trata de acolher, de acolhimento, que são pessoas, no caso de Espanha, são pessoas que já estão a morar, não são pessoas que vão ir a Espanha ou que acabam de chegar. São pessoas já que já estão no meu país, são pessoas que as autoridades em Espanha teñen esa certeza.
Sim, estão contabilizadas, digamos assim.
E que estão contabilizadas e que teñen de regularizar.
Mas não são legais. Já.
Claro, mas teñen de legalizar. São pessoas que já estão a trabalhar, que têm essas hipóteses de se integrar na sociedade.
Mas, Bigode, o debate é este? O debate
sim,
é quanto dizes?
Mas não é que pessoas que estão agora, que acabam
também,
de chegar numa
bateira. Mas é igual. Mas, Bigode, onde é que não é?
Mas as pessoas têm-se de regularizar. É fundamental, porque olha o que está a acontecer em Portugal. Em Portugal está a ser uma loucura. Filas e filas, um desastre total para regularizar, ok? Uhum. E então isto é muito mais simples, vai ser caso a caso,
certo.
Mas isto vai ajudar muito. E nós não faríamos nada sem a imigração, desculpem, nós somos povos migrantes, tanto, por exemplo, de Espanha, eu estou a falar da Galiza, estou a falar de Portugal, somos povos que nos acolheram muito bem, tanto na Europa, em diferentes países europeus, como na América Latina, na Argentina, em México, enfim, Venezuela. Portanto, eu este discurso penso que as coisas se devem fazer bem. Mas não utilizar politicamente, que se calhar o governo espanhol está a utilizar este timing para tentar distrair de outras coisas. Mas é algo que é verdade que se tem de fazer.
Estavas a discordar em algum ponto, Olivier, clarifiquei.
Sim, não, discordo, porque para mim é a mesma coisa. Ou seja, eles não estão cá um mês ou dois meses ou vão chegar amanhã, é a mesma coisa, porque afinal eles chegaram. Portanto, são ilegais. São ilegais que vão ser agora legalizados. Portanto, são ilegais. Portanto, a questão resta a saber se temos que legalizar os que são clandestinos, basicamente. Ninguém disse que eles não merecem, eu nunca disse isto. A grande questão é que levanta questões de identidade e levanta, sobretudo para mim, questões dos ordenados. Exato. Para as pessoas que já vivem aqui. Ou seja, Não é a culpa dos imigrantes, nunca disse isto e nunca disse que não devia ser legalizado. Agora, achar que tudo isto é uma espécie de bonito filme e que
não,
se de facto
que
é um bonito
não.
filme, não, porque temos que dar as condições, temos que dar as condições dignas para eles viverem e também não podemos nos esquecer que existem as pessoas que antes deles chegarem têm problemas de alojamento e que têm problemas de dignidade a nível dos ordenados.
Mas isso é um problema de hoje em dia. É um problema, mas há muitas associações e entidades católicas que apoiam esta regularização, porque precisamente esta regularização avançou, estaba na gaveta, mas tiña avanzado precisamente pela insistencia de moitas organizações católicas que tiñan dito que isto non podía ser, porque precisamente
que
moitas
dar
destas
condições às pessoas de dar, que
de dar condições e nós vivemos nun mundo global, nun mundo global, e sempre quanto máis legal as coisas, melhor.
Muito bem, vamos avançar para aquele momento do programa.
Índice de Tugalidade.
Vocês já ouviram a expressão laurear a pevide?
Laurear?
Laurear a pevide.
Que língua é esta? É uma língua.
Mas Sérgio, cada dia vamos, cada programa é isto mais difícil. Vamos pedir ajuda dos ouvintes.
Claro, eu tenho que elevar o grau de dificuldade, senão começa a ser muito fácil. Laurear a pevide. Eu vou dar aqui três possibilidades. Laurear a pevide quer dizer semear, comer fruta com pevide ou ir passear, dar uma volta.
Poça.
Laurear a pedida.
Pevide, sim.
Laurear de vida.
Laurear a pevide.
A pedida.
Passear, não?
Não
é,
sei.
É a tua aposta, Olivier?
Sim, é a minha aposta.
Gol da França. Laurear a pevide quer dizer ir passear ou dar uma volta. É verdade, é uma expressão mais nortenha. É uma expressão mais nortenha.
Olha, mas incrível, eu tenho tanto contato com o norte de Portugal e eu não conhecia esta expressão.
Olha, é caso para dizer, estou farto de estar aqui, olha, vou laurear a pevide, ou então vai laurear a pevide, que eu já não estou aqui para te aturar mais.
Eu acho que às vezes eu tenho medo que tudo isso seja uma tanga. Vamos chegar no norte, vamos dizer isto, e eles vão olhar para nós.
Laurear a pevide.
Se calhar é um insulto.
Depois de 8 anos juntos, vai-te laurear.
Vai laurear a pevide, exatamente. Ficam a saber mais uma expressão curiosa de Portugal. Vamos aos positivos e negativos. Negativo da semana, Begonha?
O negativo é este temporal, esta depressão que atingiu e está a atingir a Península Ibérica e por isso que não sou crítica com Portugal, com o que está a acontecer também em Espanha. Foi desastroso, ok? É verdade que em Espanha não tivemos um caos como mais curto, digamos. Em Portugal, o temporal teve e está a ter piores consequências. Mas os nossos governos, governar não é fácil, gestionar não é fácil, eu sei, mas os nossos governos teñen de estar preparados e dar soluções á população nestes casos dramáticos. Porque para min, como non vai ser o pior ver como millares de persoas en Portugal non teñen luz, non teñen agua, estiveran sin poder falar con os seus familiares 48 horas, en algúns casos en Leiria, e esta situación de desamparo, de dizer isto é un caos, e estamos na Europa.
Exato.
Estamos na União Europeia.
Muito bem. Negativo, Olivier.
O negativo não é bem negativo, é uma observação sobre algo em Portugal que eu nunca entendi, na verdade, é porque que na televisão e sobretudo na rádio há tantas notícias sobre o trânsito e tão poucas notícias sobre o tempo. Uma coisa muito curiosa do nível cultural, por exemplo, eu digo isto com toda a vontade, porque o Paulo Soares, que faz o trânsito na Renascença, é um amigo meu, mas nunca entendi porque que há tantas notícias sobre o trânsito e tão poucas, isto é muito estranho na televisão, então nunca entendi.
Até porque quem está no trânsito não pode ver televisão, não deve, não é?
Não, não, mas estou a falar do tempo.
Ai, do tempo.
Nunca entendi. Há muito poucos. Em França, que é uma loucura, estou a falar culturalmente, não digo que é bem ou não é bem, hein? Digo apenas isso, que você... Em França, na rádio, non-stop, vai chover, não vai chover. O tempo. Em Portugal, é muito estranho, nada. Tirando, pá, tipo, em Lisboa hoje, um pouco Porto, 14 graus, chuva, não sei o que, ponto final da história. Uau! E o trânsito? trânsito é duro uma hora. É para a esquerda, a direita.
Porque todas essas pessoas vão no carro. Mas concordo contigo.
É muito curioso. Poucas notícias sobre o tempo.
Concordo contigo. Em Espanha, nas rádios e nas televisões, realmente as notícias de tempo, de meteorologia, são muito boas mesmo. Muito boas. E até têm ganho prémios internacionais.
Mas uma coisa curiosa é que em França, na rádio de informação principal, antes do noticiário começar, é o tempo. Logo depois, é o tempo. E durante... É uma obsessão.
Nós também temos, mas achas que é escassa a informação?
Não, é escassa. É muito,
mas é como muito para
escassa.
Mim o problema,
mas não é uma crítica, é uma observação.
Para mim o problema é que não se modernizou. Porque tu vês, e eu peço e dou estas sugerências nos seus ouvintes, que liguem a televisão espanhola, RTV, que podem ver nas plataformas de digitais, e que vejam a informação do tempo e verão uma informação muito moderna, muito atual bem. E muito diversificada, que aporta algo, okay? Que aporta.
Fica assustado. O teu positivo, Begonha?
Pois o meu positivo vou tirar para casa, e o meu positivo, nunca melhor dito, é o trabalho jornalístico e dos jornalistas estes dias, estas horas terríveis do temporal, da depressão, Cristín, tanto em Portugal como em Espanha. Olha, é incrível porque às vezes não se percebe o trabalho jornalístico, o trabalho de campo do repórter, do que estar com 0 graus, que estar com neve, a informar com um frio bestial, estar com a chuva, não ter uma boa ligação, que perdes, não sabemos o quê, porque já temos passado por isso, o que é fazer um direto e perder a ligação, ter de procurar testemunhas numa situação limite. Por isso, uma salva de palmas para os nossos colegas jornalistas, tanto de rádio, de televisão, de imprensa, nestes dias difíceis. E também, Evo, o melhor da semana também é o acolhimento que nós estamos a fazer, acolhida na nossa casa, a jovens de outros países. É dizer, eu estou a viver o que é ser mãe de um Erasmus Plus. Que significa? Estes dias eu tenho na minha casa um rapaz inglês, Martin, que vem de Londres e que nós estamos a acolher dentro do programa Erasmus Plus, do meu filho menor, e ele vai ir depois para Londres. É fantástico receber a crianças, adolescentes, de uma outra idade, partilhar isto, as costumes e também as costumes portuguesas, claro. Porque nós moramos cá. Portanto, eu recomendo a todos os pais que, se tiverem oportunidade, que formem parte deste tipo de intercâmbio.
Essa sugestão e o teu positivo da semana, Olivia.
O positivo é uma refeição extraordinária que fiz na última sexta-feira. Fui de propósito em Almerim comer a sopa da pedra. Eu vou uma vez por ano, por norma. Uma coisa muito curiosa a nível cultural, nunca falei disto aqui, mas em França, por exemplo, ficam a saber que quem come sopa são apenas, e caricatura, as crianças e os idosos. São do resto, uma pessoa da minha idade, por exemplo, ninguém come sopa, ou raramente, vai. E depois, claro que eu descobri aqui que quase toda a gente come aqui sopa, pelo contrário. Em França, come-se muito mais legumes à mesa do que aqui. Aqui quase é muito raro comer legumes à mesa, tirando na sopa, lá está. Pronto, é raro, do resto. E então, o que é que acontece? Um dia, eu tenho uma obsessão anti-sopa, eu sou anti-sopa. E então, como é evidente, toda a gente sabe que eu adoro costume português, e como é que me venderam a Almerim? Quando eu vi que era sopa da pedra, eu disse, claro que eu não vou nunca na vida, vou fazer 150 km para comer uma sopa. Devem estar a sonhar, mas Olivier, tu ainda não provaste a sopa da pedra, pá. E então, fiz, senti a primeira vez que eu estive na América, quase chorei de alegria, sentei-me. É algo de genial, é algo de brutal. É comi 2 sopas gigantes no último sábado. Foi algo de brutal. Ainda tenho dores de barriga.
E depois essa é o que ia perguntar: para sentar ou para almoçar?
Para almoçar, não.
Depois dormiste uma cesta ou não?
Não dormi. Mas eu vou, só para terminar, ensinar um pequeno truque. O que é que eu faço hoje em dia? Que ou vou comer eu à hora da abertura dos restaurantes em Portugal, meio-dia, para ter sempre mesa, ou então, segundo hipótese, até a meio dia faço isso, ou então faço o fashion. Porquê? Porque em Portugal aconselho a toda a gente fazer isto, por norma. Quando tu fazes o fashion, depois o que acontece no fashion, depois o pessoal que trabalha lá faz até a marmita e come lá. E o que é que eu faço? Sempre eu. Ou quase sempre peço, gratuitamente, aceitam, um pouco do prato deles. E desta vez, depois da sopa, e ela estava a comer um guisado de borrego.
Que bom!
E eu lá, ela estava com o meu prato, não é? E fiz, tipo, como bom cristão, eles lá, faz favor, partir e tudo isso. E eles respondiam, então, claro, claro, e partilhavam comigo o guisado de borrego.
Gostaste da sopa da pedra de Almeirim, não? Ah? Gostaste da sopa da pedra?
Não, não, era a primeira vez, vou todos os anos. Vou todos os anos. Okay, okay, okay. Não, não, não. Todos os anos vou a Almeirim comer uma sopa da pedra.
Sabes que eu nunca comi a sopa da pedra?
Olha, ficas aqui com a
sim, temos de ir. Temos de ir. O digo a sério.
Mas cuidado com as dores de barriga. Cuidado com as dores de barriga.
Mas não quero engordar, é?
Certo. Com essa garantia, vamos à sopa da pedra de Almeirim. Fica esta sugestão. Chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Um grande abraço. Até para a semana.
Abraço, abraço.
Visto de Fora. We'll be right back.